Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, eu sou David Lira, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é sexta-feira, 22 de maio de 2020. Confira os destaques desta edição. Em operação policial na região norte do estado, suspeito engole drogas e morre no hospital. Indústria de Toledo recebe autorização da Anvisa para produzir medicamento à base de canabidiol. E o Paraná estuda a liberação do uso da cloroquina. Receita Federal libera consulta ao primeiro lote da restituição do imposto de renda. E você confere ainda a previsão do tempo para o final de semana. Vem frio por aí. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
A frente fria que começou a atuar no Paraná na noite desta quinta-feira avançou para todas as regiões do estado nesta sexta e pode provocar chuvas, rajadas de vento e raios. O risco de temporais é elevado, mas a boa notícia é que os volumes de precipitação que devem ser mais expressivos em boa parte do estado. A chuva não vai resolver a crise hídrica pela qual o Paraná passa, mas pelo menos pode amenizar a situação em algumas localidades. Neste sábado, alguma chuva deve prosseguir entre o norte e o leste do estado, máxima de 20 graus em Porecatu e Londrina. No domingo, a frente dá lugar a uma massa de ar mais fria que derruba as temperaturas. As mínimas ficam baixas e podem ocorrer geadas no centro-sul, oeste e sudoeste. Máxima de 18 graus em Foz do Iguaçu. Em Curitiba, a mínima vai ser de 7 e a máxima de 17 graus. A Polícia Civil cumpriu na manhã desta sexta-feira mandados de busca e apreensão e dois de prisão em Mandaguari, na região norte do Paraná, para combater o crime de tráfico de drogas. Ao ser abordado, um dos alvos engoliu 9 buchas de cocaína e morreu. A repórter Luciana Penha tem mais informações. Luciana.
Olá, David. David, durante uma operação policial, um suspeito de tráfico de drogas engoliu droga e morreu. Foi durante a Operação Hogarth da Polícia Civil de Mandaguari, em conjunto com a DENARC, a Divisão de Narcóticos de Maringá. O delegado Leandro Roque, da DENARC, ele confirmou que um dos alvos desta operação engoliu a droga, passou mal e morreu. Provavelmente teve uma overdose, né? Os policiais, eles estavam cumprindo, então, 2 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão nesta operação que foi deflagrada na manhã de hoje, na manhã desta sexta-feira, em Mandaguari, inclusive com a participação aí de unidades especializadas da Polícia Militar, da Polícia Civil, e um helicóptero da Polícia Civil do Paraná dando apoio aos policiais, né? Então essa operação estava em andamento quando aconteceu isso, né? Quando a polícia chegou, o suspeito engoliu a droga e, segundo a Polícia Civil, morreu, né? Morreu logo em seguida. A gente não sabe ainda se ele chegou a ser socorrido, a gente vai ter todos os detalhes mais tarde, quando a Polícia Civil de Mandaguari conversar, então, com a imprensa. Por enquanto, o que a gente sabe é isso, David, que ele morreu, ele engoliu a droga, passou mal e morreu. David.
Obrigado, Luciana, pelas informações. Bom trabalho para você. E uma grande operação da Polícia Civil, realizada nesta quinta-feira, apura uma fraude em licitação em Foz do Iguaçu, na região oeste do estado. O repórter William Sopa tem os detalhes.
A Polícia Civil do Paraná cumpriu 25 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, durante a operação para apurar fraude em licitação para melhorias no sistema de iluminação pública de Foz do Iguaçu, região oeste do estado. Diversos documentos, notebooks e celulares foram apreendidos. Segundo as investigações, somente uma empresa se habilitou para o processo de licitação, sendo contratada por mais de 10 milhões e 300 mil reais. Do total, 7 milhões e 800 mil já foram pagos à empresa, conforme consta no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e no portal da Transparência do município de Foz do Iguaçu. Mais de 80 policiais civis fizeram buscas de forma simultânea em endereços relacionados aos suspeitos de envolvimento na fraude. Os mandados foram cumpridos no Paraná, em Foz do Iguaçu, Cascavel, Ponta Grossa, Curitiba e Fazenda Rio Grande, e também no estado de Santa Catarina, em Balneário Camboriú. As investigações iniciaram após requisição feita pela 6ª Promotoria Gepátria de Foz do Iguaçu. Durante as diligências, a polícia encontrou fortes indícios de que o projeto básico de iluminação da cidade não foi produzido levando em consideração as particularidades do município, e sim plagiado de outras obras científicas de outras cidades e países. Portanto, segundo a Polícia Civil, pede a real finalidade, que seria justificar a troca de iluminação pública do município e a eficácia. Além disso, ao aprofundar as investigações, verificou-se que há suspeitas de que as cotações de preços utilizadas para firmar o valor estipulado no edital oficial seriam fraudulentas e com valores superfaturados para a licitação. A Polícia Civil também encontrou indícios de que houve manipulação para que a empresa beneficiada com a fraude fosse a ganhadora do processo licitatório, já que houve a exigência para que as empresas concorrentes apresentassem certificação do Inmetro para produtos a serem fornecidos, o que já se sabia anteriormente que só a empresa vencedora teria. Entretanto, essa certificação não estaria regular. As investigações caminham para apurar o envolvimento de laranjas, empresários e agentes públicos municipais no esquema fraudulento. Repórter William Sopa.
A decisão do governo federal de incluir academias na lista de atividades essenciais teve impacto principalmente em Curitiba, onde não havia um decreto municipal específico sobre o seu funcionamento. A Associação Nacional do Setor lançou orientações e desde esta quinta-feira os estabelecimentos se adaptam para atender os alunos com risco reduzido de contágio.
Depois que o governo federal incluiu a atividade das academias como essencial, vários estabelecimentos já estão funcionando no Paraná. Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, Moarama e outras cidades do estado já tinham decretos municipais que permitiam o funcionamento. Já na capital havia um impasse, porque tanto a prefeitura quanto o governo do estado orientavam pela não abertura de serviços não listados como essenciais. A Associação dos Centros de Atividade Física do Brasil considera que pelo menos 100 estabelecimentos devem voltar a funcionar em Curitiba, além de outros não ligados à entidade. A Academia de Marcelo Barreto, que fica no Centro Cívico, está entre as que optaram pela reabertura. Segundo ele, a decisão do fechamento foi tomada antes mesmo das orientações dos órgãos oficiais, porque na época não se sabia quais os riscos e os impactos reais do novo coronavírus. Mas agora há uma preparação do ambiente para evitar o contágio e alunos e professores devem seguir medidas específicas.
Naquela época, o meu entendimento era que ninguém conhecia exatamente como era a transmissibilidade do vírus e os riscos que ele representava à sociedade como um todo, à comunidade. Ao passar esses 2 meses, a gente já tem ciência de como que funciona o contágio, como que se funciona a transmissão, que é possível a reabertura do comércio, uma vez que sejam respeitadas as normas estipuladas pela Secretaria Estadual de Saúde.
Outro proprietário, Anderson Lorenzato, prefere esperar que haja uma determinação específica permitindo o retorno às atividades. Ele conta que a academia, que tem uma unidade no Cabral e outra no Bigorrilho, já montou um protocolo de atendimento, mas só vai reabrir quando a Prefeitura ou a Secretaria de Saúde liberarem.
Se o cliente não se sente seguro, ele não regressa. Então, até inviabiliza a própria operação. Nós aguardamos, ansiosos aí, que possamos voltar, mas a gente não quer realizar esse retorno à força, digamos assim. Nós queremos o respaldo adequado para nós também nos sentirmos seguros.
Para Marcelo Barreto, o funcionamento das academias é importante para manter a saúde física e mental das pessoas durante o isolamento.
Muito se fala sobre o contágio, mas pouco se fala de como você constrói um sistema imunológico saudável, e a atividade física é essencial. E sem falar no aspecto da saúde mental também, né? Porque a atividade física é comprovada que ela baixa o nível de cortisol das pessoas, ela ajuda o ritmo circadiano da pessoa, dela dormir na hora certa, acordar na hora certa. Por quê? Porque deve estar aumentando o número de quadro de depressão dentro dessa quarentena, deve ser exponencial proporcional à transmissão do vírus, praticamente.
Mas, segundo o Correio Brasiliense, uma pesquisa feita na Coreia do Sul comprovou que 112 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus durante aulas de dança em 12 academias em apenas uma cidade do país. Quase 75% delas eram assintomáticas e mais de 200 pessoas foram expostas ao vírus antes do fechamento das instalações. A pesquisa alerta para o alto risco de contágio durante atividades em ambientes fechados. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Os governos do Paraná e de outros 6 estados afirmaram que a aplicação ou não da cloroquina ainda está sob estudo. Segundo eles, o novo protocolo do Ministério da Saúde está sendo avaliado por comitês científicos locais ou pelas secretarias de saúde. O levantamento foi divulgado pelo jornal Estadão. A cloroquina e a hidroxicloroquina foram incluídas no tratamento de quadros leves da Covid-19, no protocolo divulgado pelo Ministério na quarta-feira. Mas a própria diretriz, que permite o uso dos medicamentos, alerta para o fato de que não há evidência científica de eficácia deles, que os efeitos colaterais em pacientes com infecção pelo novo coronavírus são graves e podem até levar à morte. O documento determina que o paciente autorize a prescrição mediante assinatura de um termo. Se encerra às 11h59 da noite de hoje as inscrições para o Enem 2020. A taxa de inscrição, no valor de R$ 85,00, deve ser paga até o dia 28 de maio, em agências bancárias, casas lotéricas, correios ou pela internet. O Enem deste ano foi adiado de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto inicialmente. O Ministério da Educação ainda não divulgou as novas datas para a realização do exame. A seguir, a indústria de Toledo recebe autorização da Anvisa para produzir medicamento à base de canabidiol. Pela primeira vez, a substância será vendida em farmácias de todo o Brasil.
O Paraná em Rede volta já.